A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1932, Andando em Amor, Parte 2. Efésios capítulo 5 é o nosso texto novamente nesta manhã, enquanto continuamos a trabalhar nesta linda epístola escrita por Paulo. Efésios capítulo 5. Da última vez e desta vez, estamos vendo os versículos 1 a 7. Efésios 5, versículos 1 a 7. Deixe-me lê-los para vocês, preparando-os para a nossa mensagem nesta manhã. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Agora, esta é uma passagem tremendamente forte e é muito importante para nós hoje, para a sociedade em que vivemos, para a Igreja de Jesus Cristo e até mesmo para a Grace Community Church. Na última semana, chegou ao meu conhecimento 4 pessoas nesta igreja que se envolveram em fornicação. E eu acho que, em certo sentido, eu me senti como o apóstolo Paulo, que disse: é comumente relatado que há fornicação entre vocês. Aos coríntios ele disse isso: essas coisas não deveriam ser assim. Vivemos em uma época em que a fornicação ou pecado sexual é excessivo. Você não seria contra chamar essa sociedade de os anos 70 sexy? Somos inundados, afogados, preocupados, e nossos sentidos são entorpecidos à potência do ataque que vem contra nós. E é uma coisa trágica, porque afeta a igreja. Eu ouvi na última semana, além disso, fora dos muros desta igreja, de um pastor, mais um que está nessa longa fila, que estava envolvido em pecados de fornicação. Não muito tempo atrás, a fornicação foi o pecado de um pastor, não da forma que consideraríamos como normal, mas a homossexualidade. Por que isso está acontecendo? O que causa isso? Bem, o apóstolo Paulo lida com isso aqui, e acho que precisamos olhar com muito cuidado o que ele diz. Agora, na semana passada, aprendemos que um aspecto da caminhada digna é andar em amor. Versículo 2, viu lá? Andem em amor. E vimos que o elemento-chave para andar no amor é ser um seguidor de Deus, um copiador de Deus, um imitador de Deus. Se, como dizem 1 João, Deus é amor e você deve andar em amor, então você deve ser como Deus. E por isso devemos imitar a Deus. Devemos copiar a Deus. Ele é o padrão. E o padrão é mais bem expresso por Deus em sua encarnação de Jesus Cristo. E assim, se devemos andar em amor, devemos andar como Cristo andou. E é exatamente isso que 1 João 2,8 diz. Se dissermos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Devemos, então, andar em amor, que imita a Deus. Deus é manifesto em Cristo. Então devemos ser como Cristo. Nós devemos amar como ele amou. Agora, lembre-se que a última sessão do livro de Efésios, de 4 a 6, é uma discussão sobre a caminhada digna. O capítulo 4, versículo 1, diz para andarmos dignos, e parte da caminhada digna do nosso chamado, andar de acordo com o nosso chamado, é andar em amor. Agora, esse passeio amoroso tem quatro elementos, e eu dei a vocês dois deles na semana passada. Deixe-me revê-los rapidamente. Primeiro, e estes são positivos, primeiro, há o apelo, nos versículos 1 e 2. Ele nos pede para andar em amor. E a palavra andar significa conduta diária, modo de vida, processo de vida, estilo de vida, se preferir. Devemos ser caracterizados pelo amor e o padrão é Deus. Devemos imitar a Deus. O salmista disse, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Devemos ser preenchidos com toda a plenitude de Deus, diz o capítulo 3. E então o que Paulo está dizendo é, e eu quero que você tenha esse pensamento, nós não lidamos com isso na semana passada. Eu quero apenas falar hoje. Já que vocês são amados filhos de Deus, veja no versículo 1, já que vocês são queridos filhos de Deus, imitem-no. Agora ouça, a base para imitar é que somos seus filhos. Esta é uma das designações mais ricas e alegres dos cristãos em todo o Novo Testamento. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Em João 1,12, o texto nos diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Efésios, capítulo 1, nos diz que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Somos literalmente filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós fomos gerados por uma semente incorruptível. Nós devemos, então, como seus filhos, carregar sua semelhança, certo? Nós devemos carregar seu caráter, suas características. Devemos manifestar o que é verdade sobre ele. Nós devemos adornar a sua natureza. Uma vez que fomos gerados por Deus, como aprendemos em 1 Pedro, uma vez que fomos caracterizados por uma semente incorruptível que vive e permanece para sempre, uma vez que Deus veio habitar em nós e nos tornar seus filhos, então devemos viver manifestando suas características. Então esse é o centro disso tudo, pessoal. A razão pela qual devemos imitar a Deus, diz Paulo, é porque somos seus filhos e devemos padronizar nossa vida segundo o nosso Pai. Em Gálatas 3,26, eu apenas acrescento isto, diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, escute, quando você colocou sua fé em Cristo Jesus, quando você recebeu a Cristo como Salvador, naquele momento você se tornou um filho de Deus, você nasceu de novo. Para colocá-lo na terminologia de João 3, houve uma semente incorruptível plantada dentro de você. Houve nova vida e a manifestação da vida de Deus por meio de você deveria ser a coisa mais normal. Anormal para você seria não imitar a Deus. Você olha para uma criança e a coisa mais normal para uma criança é ser como seus pais. E assim é no domínio espiritual. Você tem dentro de si a vida interior de Deus. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Quando você foi salvo, você se tornou um filho, você se tornou uma criança. O Espírito de Deus está em você, e a vida de Deus deve se manifestar. E assim, porque Paulo diz que somos filhos de Deus, devemos então imitar o nosso Pai. A coisa mais normal é ser como Ele. Agora, se Deus é amor, então devemos imitar o seu amor. Se é verdade que Deus é caracterizado pelo amor, como diz 1 João 4:7 a 11, se é verdade que Deus é caracterizado pelo amor, então nós também devemos ser caracterizados da mesma maneira. Então nos lembramos do apelo: andem em amor. Agora, o segundo ponto que vimos da última vez, e eu quero que você note isso, é o padrão, e eu já mencionei isso. O padrão é o nosso Senhor Jesus Cristo. O fim do versículo 2. Como isso funciona? Como é para se manifestar? Qual é o nosso exemplo? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Tudo bem, devemos andar em amor. E o modelo que devemos seguir, o padrão que devemos seguir, traçar nossa vida, é Cristo. Eu me lembro de quando eu era criança e comecei a frequentar a escola. Uma de nossas professoras queria nos ensinar a desenhar. E então ela distribuiu papéis com imagens. E as imagens estavam em negrito. E então ela distribuiu o que ela chamava de papel vegetal. E todas as criancinhas pegavam o papel e o colocavam sobre a página em negrito. E a imagem aparecia. E nós pegávamos nossos pequenos lápis e desenhávamos, traçávamos. Essa é a palavra padrão no Novo Testamento. Essa é a palavra para tipo, ou um exemplo que é usado, como Paulo diz a Timóteo: torna-te padrão dos fiéis. Seja alguém em quem os crentes possam basear sua vida. Bem, isso é exatamente o que ele está dizendo aqui. Tome Jesus Cristo, a ousada declaração da vida de Cristo, e coloque sua vida em cima dela e baseie sua vida assim como ele é. Ele é o padrão. Isso é o principal da passagem. Nós devemos amar como ele amou. Agora, voltando ao versículo 32, lembro-lhe da última vez que a principal característica do amor de Deus é que ele é perdoador. Você vê isso no versículo 32? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora, para andar em amor, essa é a primeira característica que eu quero que você note. É um tipo de amor que perdoa, e nós vimos naquela última vez, não foi? O amor de Deus é um amor que perdoa. Agora, a propósito, há uma nota de rodapé que você deve ver no versículo 32. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora, se o texto apenas dissesse isso, se apenas dissesse perdoando-vos uns aos outros como Deus vos perdoou, nós teríamos um pequeno problema, porque nós diríamos: agora veja, Deus, tu és um Deus santo, tu és um Deus absolutamente justo e odeia o pecado, e não podes tolerar o pecado, e a Bíblia diz que tu vais punir o pecado. Na verdade, ela diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Agora, Deus, como tu podes simplesmente perdoar assim? Se o texto dissesse, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou, diríamos: bem, como tu podes fazer isso? Como podes simplesmente dizer: bem, eu sei que não gosto desse tipo de coisa, mas vou lhe perdoar? Bem, o que isso faz com a justiça de Deus? Não viola a sua santa justiça? Não, porque a pequena frase está lá, em Cristo, que significa por causa do que Cristo fez. Em outras palavras, essa penalidade que era nossa foi suportada por Cristo. E por causa de algo que Cristo fez, Deus é capaz de perdoar. E esse é o ponto principal. Como também, versículo 2 agora, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ele pagou o preço que a justiça de Deus exigia e liberou Deus para perdoar o pecador. Mas se não fosse por Cristo, isso não teria acontecido. Deus pode nos perdoar e Deus pode nos perdoar porque Cristo pagou nossa penalidade. Essa é a mensagem do 10º capítulo do livro de Hebreus, Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Em outras palavras, a única coisa que nos separa para Deus é que Cristo levou o nosso pecado. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Em outras palavras, assentar-se é uma figura de descanso. E quando Cristo uma vez fez um sacrifício, foi total e tão completo que ele nunca precisou fazer outra coisa. Ele se assentou. Ele tinha concluído. E o versículo 14 resume: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele levou em seu corpo nossos pecados. Aquele que não conheceu pecado se tornou pecado por nós. E assim Cristo fez algo que liberou Deus para nos amar. E o amor de Deus, antes de tudo, é perdão. Agora, em segundo lugar, eu lhes disse que o amor de Deus não é apenas perdoador, mas é incondicional. Seu amor não é definido pelo objeto, em nenhum sentido. É a natureza dele que ama. É Deus amando como Deus deve amar. O amor lhe é inato, porque ele é Deus. E assim o seu amor é perdoador e incondicional. E a terceira coisa que lhe falamos na semana passada é que é autossacrificial. O amor de Deus é perdoador, incondicional e autossacrificial. Por que Deus amou ao mundo de tal maneira que, qual é a próxima palavra? Deu. Essa é a chave. É abnegação. Agora ouça, pessoal. Esta é uma verdade muito básica que você deve saber. Se quisermos amar como Deus amou, se quisermos imitar a Deus, então devemos amar as pessoas com um perdão sem limites. Devemos amar as pessoas incondicionalmente, sem depender de sua resposta, e devemos amar as pessoas sacrificialmente, isto é, com a doação de nós mesmos, não com a busca de algo delas. Agora, pessoal, ouça. Quando você vive e anda em amor, isso não significa que você anda por aí dizendo: ah, eu gosto dessa pessoa e gosto daquela pessoa. E você trabalha em um nível emocional. Não. Isso significa que é da sua natureza perdoar sem limites, amar sem uma resposta necessária e abnegação, procurando apenas dar e não ganhar. Então dissemos da última vez que Jesus nos ama. Quando pecamos, ele nos perdoa. Quando não respondemos, ele continua nos amando. E quando tudo que queremos é receber, ele continua dando. Esse é o tipo de amor que caracteriza a nossa vida: incondicional, perdoador e sacrificial. Eu seria infiel em minha mente se eu não olhasse para João 13, por um momento. E então nós vamos fechar os pontos desta revisão e ir para o próximo. Mas em João 13, que eu acho que é a mais bela imagem do amor de Cristo, além da cruz, em qualquer lugar da Bíblia, João 13. Agora quero que você veja esse amor incondicional, perdoador e abnegado em ação. Agora você se lembrará da situação, porque eu já ensinei muitas vezes, mas em João 13, os discípulos estão discutindo e eles estão discutindo sobre quem será o maior no reino. Eles estão realmente preocupados com quem vai ficar no topo quando Cristo estabelecer seu reino terreno. Eles querem entrar na vantagem, querem ser grandes, querem ser bons. E o Senhor os vê nessa grande discussão e a verdadeira questão aqui, claro, é que Jesus está para ser crucificado. E ele já lhes disse isso. Ele já lhes disse que ele tem de morrer. Ele já lhes deu todo o esquema. Mas eles estão absolutamente indiferentes ao que ele vai passar. Eles nem se importam, nem se preocupam com isso. Eles são absolutamente egoístas, são absolutamente pecadores, são absolutamente indiferentes. Se houvesse algum amor verdadeiro no coração deles, eles teriam sido reconfortantes, encorajadores e teriam compartilhado aquele amor com Jesus Cristo. Se houvesse algo de abnegação na vida deles, eles teriam lavado os pés de Jesus. Eles teriam estado à sua disposição, dizendo: o que podemos fazer, Senhor? Por que tu és aquele que vai suportar isto? Mas em vez disso, seu egoísmo foi manifesto, sua pecaminosidade foi manifesta, seu egocentrismo foi manifesto, pois discutiam sobre quem seria o maior no reino em vez de se preocuparem com Cristo. E nessa discussão, ninguém lavaria os pés de ninguém, mas era costume lavar os pés naqueles dias, antes de você fazer uma refeição. Mas nenhum deles faria isso, porque nenhum deles queria assumir o papel de servo. Eles estavam todos lutando pelos lugares principais. E assim o jantar tinha começado. E depois de ter começado, Jesus tomou uma bacia, o texto diz no versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Agora, pessoal, ouça-me. Agora, isso é amor em ação. Esse é o amor que é perdoador. Aqui, esses caras eram pecadores. Eles estavam cheios de orgulho. Eles estavam cheios de egocentrismo. Eles estavam cheios de egoísmo. Eles estavam cheios de indiferença um com o outro. Eles estavam ressentidos um com o outro, porque sentiam que o outro cara, entre os 12, poderia estar procurando obter uma classificação mais alta do que eles. Havia uma aura terrível e pecaminosa nesse negócio todo. E ainda assim Jesus lava os pés deles. Jesus faz um ato bondoso, terno, amoroso e simpático, que é amor incondicional e perdoador. Ele nem pediu uma resposta deles. Eles nem sequer deram a resposta certa. Ele não disse: agora, se vocês acalmarem e me amarem um pouco, eu vou lavar seus pés. Ele lavou os pés deles de qualquer maneira, porque o amor faz isso. Não precisa depender da resposta. E, finalmente, é abnegado, o Senhor da Glória lavando os pés desses homens pecadores e egoístas. E você vai até o versículo 13. Jesus resume isto dizendo: vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Em outras palavras, Jesus disse a eles: vocês viram como eu amei vocês, não é mesmo? Vocês viram que eu amei vocês por um ato de amor que foi incondicional, que foi totalmente perdoador, que foi totalmente de abnegação. E eu espero que vocês façam o mesmo uns com os outros. E mais para frente, neste capítulo, versículo 34, depois de um interlúdio com Judas, ele pega o mesmo ensinamento e diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora ouça, observe no versículo 34. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como ele simplesmente os amou. Ele tinha acabado de amá-los com perdão, com um amor incondicional e um amor de renúncia. E isso é exatamente o que ele está pedindo para que manifestem. E ele lhes diz: o servo não é maior que o seu senhor. Se eu amo desse jeito, então é assim que vocês devem amar. Então esse é o lado positivo. Agora, de volta a Efésios. Nós devemos andar em amor. O que isso significa? Nós vamos amar como Cristo amou. Como ele amou? Perdoando incondicionalmente, em renúncia. Essa é a apresentação positiva. Agora observe o quão rápido ele vai para o oposto. Aqui vem o negativo. E imediatamente, no versículo 3, vemos a perversão. O apelo no versículo 1 e na primeira parte do versículo 2, o padrão. No final do versículo 2 e agora, a perversão. Seja o que for que Deus estabeleça, Satanás falsificará. E aqui vem a perversão imediatamente nos versículos 3 e 4. E você vê isso aí, fornicação, pecado sexual. E isso é propagado no versículo 6. Os enganadores com suas palavras vãs, que nada mais são do que o objeto da ira de Deus. Onde Deus estabelece o amor verdadeiro, o mundo vem e estabelece a fraude, o falsificado. O mundo realmente, eu serei honesto com vocês, o mundo quer viver em amor. Não há dúvida sobre isso. Quer dizer, eles querem o tipo de amor ruim. De fato, a única coisa que eles querem mais que o amor é dinheiro. Mas além do dinheiro, eles querem amor. O mundo realmente vai atrás do amor. As pessoas concordam e você as ouve falar sobre isso o tempo todo. Amar, amar e ser amado. Ou fazer amor, como eles chamam. Estar no amor é a última palavra. As pessoas concordam. É a maior experiência estar apaixonado. Tem uma maneira de sensibilizar a vida para os extremos da emoção. Você nunca será tão feliz quanto você será quando estiver apaixonado. Você nunca será tão triste quanto você pode ser quando você ama. Você nunca saberá a gama de emoções que você conhece quando está sensibilizado para esses extremos por estar apaixonado. O amor é a melhor experiência humana. E eu quero dizer que nós, o mundo, continua a vender essa ideia. Quer dizer, as músicas que você ouve, eu não me importo se são as músicas do tipo balada, as músicas da geração dos seus pais, ou se a loucura do rock das crianças hoje é a mesma mensagem subjacente. Você sabe que o amor está lá. É a fantasia de um amor procurado, ou é a destruição de um amor perdido, ou seja o que for. É essa busca constante por amor, vê? Pode ser uma canção sobre um pai e um filho, ou dois amigos, ou um marido e mulher, ou um amante e outro amante. Ou qualquer outra coisa, mas o amor é essa fantasia, esse sonho ilusório que o mundo persegue. E é claro que eles baseiam seu conceito de amor que traz de benefício para mim. É uma coisa egoísta. E fica óbvio a partir das músicas, das peças de teatro, dos filmes, dos livros e dos programas de TV que eles continuam promovendo essa busca pelo amor fantasioso. E as pessoas no mundo estão procurando o amor perfeito. Você sabe, eles ouvem o filósofo falar sobre isso e a cantora canta a música sobre esse amor que é tão arrebatador e tão fabuloso e tão fantástico, sabe? E eles leem um livro sobre isso, ou veem um filme sobre isso, ou uma coisa de TV onde, você sabe, todo mundo está tão apaixonado. E se você percebeu, é sempre a pessoa com quem você não é casado que lhe dá a maior emoção. Essa é a fantasia, vê? E assim o mundo persegue essa fantasia, buscando um sonho de um amor perfeito e uma satisfação perfeita. E há muitos, como Ponce de León, procurando a fonte da juventude. Isso é estúpido. É um sonho do paraíso dos tolos. Eles se entregam a uma pessoa por um tempo e então sugam a pessoa até os ossos. E então saem para encontrar outra que possam sugar. Porque a fantasia deles diz que o amor é onde eu ganho. Deus diz que o amor é o que você dá. Ouça-me, o amor do mundo é condicional. O oposto exato do amor de Cristo é condicional. Esse amor diz, dê-me o que eu quero e vou amar você. Ele não perdoa. Pise na bola muitas vezes e você está fora da minha vida. É isso. E procura por outra pessoa. Eu sempre penso sobre o cara que se casou e pegou sua noiva e entrou na carruagem que foi puxada pelo cavalo e eles estavam deixando o casamento. O cavalo disparou e o sujeito disse, é um. Pouco tempo depois, o cavalo disparou novamente e ele disse, é dois. Na terceira vez em que o cavalo fez isso, ele saiu, pegou uma arma e atirou no cavalo. E sua esposa disse, o que você está fazendo? E ele olhou para ela e disse, é um. Você sabe, qualquer que seja o tipo de amor do mundo, não deixa muito espaço para erros. Não cometa muitos erros comigo ou caio fora. Esse amor é desse jeito. Ele não perdoa. Em segundo lugar, ele é condicional. É condicional. Contanto que você receba as respostas certas, você fica lá. Assim que as respostas não são o que você quer, você se vai. E em terceiro lugar, ele é egocêntrico. Não abnegado. É egocêntrico. Alimenta-se de sua própria necessidade. É exatamente o oposto do que Deus diz que nos caracteriza. Veja Mateus 18, por um momento. Mateus 18. apenas para dar uma ilustração de como o Senhor ilustrou esse sentimento mundano. Agora, aqui você pode descobrir que há um contraste. Jesus apresenta seu amor, que é totalmente bom, incondicional e de autonegação. E Pedro vem e ele diz: "Bem, Senhor, quero dizer, este amor incondicional, abnegado e perdoador, até onde ele vai? Quer dizer, devo perdoar meu irmão 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: "Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O que é ridículo. Ele nunca poderia ter pago essa quantia, mas foi um bom pensamento. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Quem você acha que é o senhor do servo aqui? É Deus, não é mesmo? E este é o pecador. E o pecador está chegando. E ele até vem em uma base de obras. Ele vai dizer: "Eu farei tudo. Vou fechar as mãos e pagarei os 10.000 inteiros. Ridículo. Não poderia fazer isso, nem em sua vida toda. Apesar de sua tolice, Deus é generoso o suficiente para perdoá-lo. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Isso é apenas cerca de 3 meses de trabalho. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." E ele poderia pagar tudo. Não era tanto assim. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Muito difícil de fazer isso quando você está na prisão. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Em outras palavras, na perspectiva típica do mundo, não há perdão. E o Senhor veio a ele e disse: "Você dá evidência de que não é cristão. Você não está na minha família. Você não está no meu reino. Não há amor em você." O ponto é este, pessoal. É um ponto simples. O mundo não é perdoador. O mundo baseia suas respostas nas condições. Você me traz benefício e eu vou tolerar você. O mundo é egoísta. O cristão é o oposto. É isso que queremos que você veja. Agora vamos olhar para Efésios 5, versículo 3 e 4, especificamente. "Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Se o amor de Deus e o amor dos filhos de Deus é abnegado, perdoador e incondicional, então certifique-se de que Satanás perverterá isso, e o amor do mundo será egoísta, egocêntrico, não perdoador e condicionado ao que pode ganhar, não ao que ele dá. Esse é o ponto. Então, quando o mundo diz amor, não está usando a definição de Deus. Ele significa desejo, autossatisfação, luxúria. Ah, eu não estou negando que de vez em quando há alguma doação, que de vez em quando há algum leite de bondade humana. De vez em quando há alguma magnanimidade nele. De vez em quando há alguma generosidade nele. Há momentos em que o amor humano, atinge um nível mais elevado do que em outros momentos, mas a mercadoria básica é o prazer próprio, o ganho próprio, e é uma coisa condicional. Eu nunca deixo de me surpreender com quantas pessoas dizem: bem, estamos nos divorciando porque você não atende mais às minhas necessidades. Bem, quem já disse que amar era alguém que atendesse às suas necessidades? O amor é sobre você conhecer as necessidades de alguém. O desejo físico, a gratificação pessoal, é um sonho inconstante. É uma bolha ilusória. E se você quiser perseguir por toda a sua vida para encontrar a fantasia definitiva, acabará desesperado, indigente e nunca terá percebido isso. O mundo diz: eu te amo pelo que você faz por mim. Isso é superficial, egoísta, sensual, sexual. Satanás tenta vender isso para o mundo. E é incrível para mim que os cristãos caiam na armadilha. Pessoal, eu penso que o que está acontecendo na igreja hoje, nesta área de divórcio e o rompimento do casamento e infidelidade e tudo isso, está baseado simplesmente neste princípio. Os cristãos não andam em amor como Deus o define. Eles não andam. Paulo diz: eu não estou falando sobre o amor do mundo, fornicação, impureza, cobiça, que não deve ser nenhuma vez mencionada entre vocês. Nenhuma única vez isso deveria ser ouvido. A palavra fornicação, você conhece essa palavra, é mencionada em seus nomes pelo menos 35 vezes no Novo Testamento. É um grande problema. Agora, quando algo é mencionado 35 vezes, é um problema. A palavra porneia significa pecado sexual e significa qualquer tipo, qualquer tipo. Existe um termo no grego, egikrateia, e essa palavra significa, é uma ótima palavra, significa disciplina e autocontrole. Esse é o seu significado básico e denota o poder de controle que uma pessoa tem sobre si mesma. Egikrateia. É uma boa palavra. Sócrates disse que é uma das principais virtudes, assim como disse Platão e Aristóteles também. A palavra era autocontrole, autodisciplina. A propósito, é usada 10 vezes no Novo Testamento e sempre significa autocontrole. Às vezes traduzida como temperança, mas significando a mesma coisa. Mas observe onde está seu verdadeiro significado. Os gregos antigos a usavam para se referir ao autocontrole sexual. O autocontrole sexual. Eles diziam que é a capacidade de transcender as paixões de uma pessoa, transcender os desejos da pessoa sexualmente. Agora, no Novo Testamento, é usada dessa maneira também. Em Atos, por exemplo, 24, 25, deixe-me mostrar-lhe uma palavra muito fascinante. E Paulo aqui está falando. Ele está falando com Félix, dissertando ele. Ele está falando com Félix. Paulo falou com ele. Veja isso aqui. Isso é realmente poderoso. Acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Agora você diz: bem, isso é uma mensagem bastante geral. Um pouco de justiça, um pouco de autocontrole, um pouco de julgamento por vir. Não, senhor. Você sabe o que ele está fazendo? Ouça. Félix se casou com Drusila em um relacionamento adúltero. E aqui está Paulo na frente de Félix, esse homem poderoso. E Paulo diz para ele: eu gostaria de lhe dar um sermão, Félix. Tem a ver com a justiça, em oposição à falta de autocontrole. Autocontrole sexual, que leva ao julgamento de Deus. Ouça. O que ele estava fazendo foi encostar Félix na parede quanto ao seu próprio relacionamento com sua esposa. Esta não foi uma mensagem generalizada. Ele estava dizendo: Félix, você é uma ilustração viva da justiça de Deus violada por uma falha em não ter autocontrole sexual, que termina em julgamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, a palavra é usada novamente. E aí é usada em referência ao casamento, onde o apóstolo Paulo está ensinando e ele diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E significa autocontrole sexual. Se você tem um problema com isso, case-se. Não tente dizer: eu tenho o dom da solteirice. Mas com certeza é difícil, porque eu tenho esse tremendo desejo de casamento. Não. Se você tem esse desejo e você não tem autocontrole sexual, então é melhor você se casar. Em outras palavras, quero que você veja que a palavra egicrateia é uma palavra que se refere ao autocontrole sexual. Agora, os gregos diziam que aquela palavra tinha um oposto, e o oposto era porneia. E agora você pode ver, pelo contrário, o que ela significa: falta de autocontrole sexual. Isso é porneia. É um antônimo de egicrateia. É um comportamento fora de controle e indisciplinado. Está além dos limites que Deus estabelece. E, a propósito, significa bestialidade, homossexualidade. Era usado para falar de pedofilia, que é sexo com crianças, abuso sexual infantil, qualquer tipo de falta de castidade, prostituição, fornicação, qualquer coisa que se enquadre nesse termo, qualquer falta de autocontrole sexual, porneia. Há uma palavra grega, grafe, que significa escrever. Porneia e grafe é pornografia, para escrever sobre pecado sexual. É daí que vem a palavra. Não há lugar para isso em nossa vida, ele diz. Isto não deve ser uma vez mencionado entre os santos, nem uma vez. Você se lembrará, se esteve aqui quando estudamos 1 Coríntios, capítulo 6, como o apóstolo Paulo diz que não há lugar para isso em nossa vida, absolutamente nenhum lugar. Como alguns de vocês, disse ele, vocês costumavam ser assim. Isso está no passado, mas desde que vocês vieram a Jesus Cristo, tudo se foi, tudo isso foi eliminado. Isso fica tudo no passado, não há lugar para isso. E os coríntios, é claro, estavam lançando todos os tipos de argumentos estúpidos sobre o fato. Bem, a carne para o corpo e o corpo para a carne. Você se lembra? Quer dizer, é apenas tudo biológico, assim como comer, afinal, é apenas uma coisa biológica. E o apóstolo Paulo diz, não é biológico de forma alguma. Você não sabe que seu corpo é um membro de Cristo e quando você se junta a uma prostituta, você junta Cristo com uma prostituta? E a propósito, uma prostituta é alguém que faz sexo fora do casamento. E quando você faz isso, não é apenas uma coisa biológica. Você está levando Jesus Cristo com quem você está unido e está unindo Jesus Cristo a uma prostituta. Não é apenas biológico. Se você está vivendo algum tipo de perversão de amor, você é uma praga na igreja. E em 1 Coríntios capítulo 5, e o apóstolo Paulo escreve, ele diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e ele diz, em vez de ficarem abalados por causa disso, em vez de ficarem tristes e quebrantados, vocês se orgulham e não lamentam. E ele diz, o orgulho de vocês não é bom. E ele diz à igreja, ponham essa pessoa fora da igreja, entreguem-na a Satanás para a destruição da carne, não deixem que o fermento destrua a massa. E ele diz, se vocês encontrarem um fornicador na igreja, em carta lhes escrevi que não se associe com um fornicador. Se ele disser que é irmão, mas for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem mesmo comam. 1 Coríntios 5. Coloque-o para fora. Você é uma praga na igreja. Você precisa ser removido da igreja. Se você vive desse jeito, para não falar do fato de que você definitivamente não está andando como um filho de Deus. Em 2 Pedro 2, ele chama as pessoas que fazem isso de nóduas e deformidades na Assembleia. Satanás sempre introduzirá uma falsificação. Agora, olhe mais além, e não vamos passar por essas palavras em detalhes, porque fizemos isso no passado, mas ele diz nem fornicação, nem impureza. Lembram-se dessa palavra? A catarsia, impureza, é usada 11 vezes no Novo Testamento. A primeira vez foi usada por Jesus para falar de... Agora observe isto. A primeira vez é usada por Jesus para falar do mau cheiro podre que ocorre quando um corpo se decompõe e está cheio de vermes. Foi assim que Jesus a usou. É uma palavra podre, fedorenta e miserável. Agora, escute, é usada 11 vezes. A primeira vez foi usada por Jesus para falar da podridão, da sujeira e decadência de um corpo em um túmulo. Nas 10 vezes seguintes que são usadas, estão relacionadas com o mal sexual. Significa o mau cheiro podre que acompanha o pecado sexual. A palavra se refere a atos, pensamentos, paixões, ideias imorais, todo o caminho para orgias, cada pedacinho dela. Isso não é amor. Você diz, mas é tão maravilhoso, estamos apaixonados. E Jesus diz, é a mesma palavra que fala da sujeira podre e da decadência de um corpo cheio de vermes. Linguagem bem forte. As pessoas dizem, mas estamos apaixonados. Não, você não está apaixonado, porque o amor não faz isso. Temo que nós temos loucura sexual mesmo na igreja. Isso realmente me choca em alguns dos livros que estão sendo escritos por pessoas cristãs. Você sabe, sexo para cristãos, eu joguei alguns na lata de lixo. Eu tenho alguns livros enviados para mim, escritos por cristãos, publicados por editoras cristãs, lidando com a questão do sexo. Li cerca de 3 páginas e os lancei no lixo. Sabe o que acontece? É que o mundo está vendendo isso tão efetivamente que a igreja está entrando pela porta dos fundos e comprando parte disso e tentando santificá-lo. Você não pode santificar isso. Ouvi um conselheiro dizer que em seu aconselhamento pré-nupcial ele havia aconselhado o casal a se verem nus antes de se casarem, para que pudessem ter uma ideia do que estavam fazendo. Ridículo! Isso não é algo clínico que possa ser tratado dessa maneira. Alguns até sugeriram relações sexuais pré-casamento para os cristãos antes de se casarem. Olhe para a próxima palavra. Não deve ser nada disso. Nem impureza ou cobiça. Você diz, o que a cobiça tem a ver com isso? Pleonexia, cobiça, poderia ser traduzida por ganância. E você sabe o que ela diz? Se você voltar para Êxodo 20, 17, quando ali está dizendo não cobiçarás, ali diz não cobiçarás isto e isto e isto, nem o quê? A mulher do teu próximo. Você quer saber uma coisa? Pessoas em nossa sociedade, e eu ouso dizer que pessoas sentadas bem aqui nesta igreja, cobiçam a mulher de outros. Eles cobiçam outras mulheres. Eles cobiçam as mulheres que veem na TV, nos filmes, nos anúncios, nas revistas, nos livros ou em qualquer outro lugar. Isso é pecado. Essa é a falsificação. É parte da mentira, a bolha ilusória, a fantasia que nunca é, que nunca acontece. Você sabe que aquelas lindas e magníficas estrelas de cinema, elas devem ser tão maravilhosas que preenchem as fantasias de tantas pessoas comuns que são as mesmas que não conseguem ficar casadas com ninguém. É uma fantasia, é uma mentira, é um engano, é ilusório, não existe. Cobiça. As pessoas vão atrás das mulheres e as mulheres vão atrás dos homens, como se fossem troféus. A propósito, em grego, a palavra pleonexia significa defraudar, defraudar. É uma farsa literal. É ir atrás de alguém para defraudá-lo. Você sabe o que acontece? Alguém vem depois, eu acabei de ouvir sobre uma situação em que um marido é perseguido por uma mulher e não por sua esposa. Ele vai atrás e isso parece tão bom, e isso parece tão bom e acaba por ser uma fraude. Não há nada lá. A fantasia é uma mentira e a coisa destrói e condena todas as coisas boas da vida. Pleonexia. Os latinos chamavam-no amor sceleratus habendi, que significa o amor da posse. As pessoas vão sacrificar tudo para consegui-lo. Elas destruirão seus filhos, destruirão seus cônjuges, destruirão suas relações com seus amigos, destruirão sua casa, destruirão seu trabalho. Elas destroem qualquer coisa quando desenvolvem a cobiça que diz eu preciso disso porque a fantasia será realizada lá. E ela nunca será. É a mentira de Satanás. E assim a Bíblia diz que haverá uma falsificação. Olhe para o final do versículo 3. Nem sequer se nomeie entre vós. Nem uma vez. As pessoas dizem, bem, eu não pude evitar. Eu me apaixonei fora do meu casamento. Isso não é uma prova de amor. Isso não é uma justificativa para o divórcio. Isso é simplesmente uma prova do coração podre e pecaminoso que você tem. Isso é tudo. As pessoas dizem, bem, nós não podemos evitar. Estamos tão apaixonados e eu não o amo mais. Então você é um pecador, porque você é ordenado a amá-lo. Você é um pecador e isso não vai justificar o divórcio. A Bíblia o condena. Além de não amar seu marido, ou não amar sua esposa, ou o que quer que comece essa coisa, você também é um cobiçador. Porque você cobiçava algo que não era seu e estava fora das leis de Deus, fora da vontade de Deus e fora do plano de Deus. Você não só pecava por não amar como deveria, mas pecava por cobiçar o que não é seu. E você deveria ler sobre Davi e Batseba. Você vai pecar novamente, porque você vai roubar o que não é seu de qualquer pessoa a quem aquilo pertence. E assim o seu pecado continua indo. Nem sequer se nomeiem, nem mesmo uma vez. Veja o final do versículo 3. Como convém, hagios, a santos. Como os santos poderiam ser caracterizados por amor impuro, luxúria impura, egoísta, condicional e não perdoador? Somos separados, nós somos santos. Como podem os santos se envolver na falta de santidade? Como podem aqueles que são os filhos do Deus Santo fazer coisas impuras? Você diz, bem, rapaz, eu nunca fiz isso. Eu estou com a velha mãe aqui ao longo dos anos e perseverando. Isso é bom, mas para que ninguém saia do assunto, o versículo 4 diz que você não deveria ter nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, antes, pelo contrário, ações de graças. Você diz, bem, o que é isso? Ouça, não é apenas para você não fazer isso. Você nem deve falar sobre isso. Agora, isso deve, literalmente, devastar nossa sociedade. Torpe, a propósito, significa obscenidade geral. A raiz literal é que o que é vergonhoso, e isso tem a ver com palavras. Basicamente, isso tem a ver com palavras, versículo 12, deste mesmo capítulo. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Você nem fala sobre essas coisas. É por isso que me incomoda o fato de haver muita licença, mesmo dentro do cristianismo, para falar sobre essa área da vida sexual de uma maneira que não sinto que a Bíblia permita. E o que aconteceu com a glória da descoberta de duas pessoas separadas por Deus para o casamento? Conversa vergonhosa é o que torpe significa. Tem a ver com palavras que são vergonhosas. Você não pode ler um livro sem esse lixo do mundo. Você não pode ver um programa de televisão. Você não pode ver um filme. Você dificilmente pode ter uma conversa com algumas pessoas e, no entanto, não é de nosso feitio ser indulgente. Nunca devemos participar de uma conversa torpe. Nunca devemos ouvir uma conversa vergonhosa. Somos chamados para uma conversa santa. Leia Tiago 1. Somos chamados a conversas santas. Quando você abre sua boca, elas devem ser as palavras que vêm da mente de Deus, do coração de Deus, dos lábios de Jesus. Não é o conteúdo que o mundo fala. Eu não sei como as pessoas podem se sentar em um filme e assistir a tudo isso e ouvir tudo isso. Eu não sei como você pode fazer isso com sua televisão. Eu não sei como você pode ler livros assim, ou revistas como essas, ou rir de piadas como essas. Quando a Bíblia diz que nunca deveria ocorrer entre vocês, não apenas conversação torpe, mas olhe para a palavra vãs, morologia. De moros, obtemos idiotas. Significa conversa estúpida. É conversa vinda de alguém que tem deficiência intelectual. Eu chamo isso de obscenidade baixa. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Obscenidade baixa. Este é o pecado do bêbado, o pecado do tolo, o pecado da boca suja, o material obsceno e de classe baixa. Simplesmente conversa de boca imunda, sem sentido, palavras inaproveitáveis, com uma conotação imunda, obscenidade baixa, morologia, idiota. Mas a próxima palavra é muito interessante. É a palavra chocarrice e é a palavra eutrapelia. Isso não significa obscenidade baixa. significa obscenidade alta. Você diz, o que afinal de contas é isso? Bem, a palavra significa literalmente capaz de transformar facilmente. Você já conheceu alguém que pode pegar algo que é dito e transformá-lo facilmente em algo sujo? Essa é a sagacidade inteligente do apresentador de talk show, sabe? O cara da madrugada, que não importa o que você diga, ele torce para ter uma insinuação suja. Então, por um lado, você tem a estupidez idiota do bêbado ou do idiota, que simplesmente fala bobagens sujas. Por outro lado, você tem a sofisticação do homem esperto, que não é estúpido, mas que tem uma inteligência suja e inteligente, que pode facilmente transformar qualquer coisa em uma insinuação. Em ambos os casos, a mente é uma lata de lixo. Em ambos os casos, está falando sobre algo que é mal. E Paulo diz que você não faz isso. No versículo 3, e ele diz no versículo 4, que você não fala sobre isso. Limpe sua vida, limpe sua conversa. Então Paulo diz que o amor foi pervertido em luxúria sexual, impureza, cobiça, e é tudo para a autogratificação. E não é perdoador, porque quando você falha, quando você não cumpre o prometido, quando você não satisfaz, eu vou para outra pessoa. Tudo está condicionado à resposta certa. Não devemos nos envolver nisso como santos. Nem sequer devemos falar sobre tais coisas ou ouvir sobre elas. Por outro lado, o versículo 4 diz que devemos dar graças. Devemos dar graças. Isso é bem claro. Você sabe por que devemos dar graças? E eu quero apenas que você entenda isso. Se você não entender mais nada do que digo, entenda isso, porque gratidão é a coisa mais altruísta que você faz. Você entendeu isso? Gratidão absolutamente altruísta. Em vez de buscar coisas egoístas, realização sexual, impureza, cobiça, em vez de ceder a todas essas coisas autorrealizáveis, pare, diga obrigado. É por isso que você vê em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Nada que você faça em sua vida lhe ensinará a abnegação como a gratidão faz. Você passa o dia todo agradecendo. E você sai de si mesmo, porque a gratidão tem de ser oferecida a Deus. Vê? Não seja egocêntrico. É o que ele está dizendo. Agradeça. Agradeça e agradeça. Expresse seu amor a Deus. Expresse seu amor aos outros. Deixe sua vida ser caracterizada por agradecer. E eu acredito que você pode ir até mesmo de Deus aqui para aqueles ao seu redor. Em vez de querer tudo de todos, em vez de querer, porque você não ama de uma forma que diz obrigado. Obrigado pelo que você quer dizer, obrigado pelo que você é, obrigado pelo que você me permite lhe dar. Apenas seja uma pessoa grata e abnegada, em vez de egoísta. O amor de Deus é abnegado e agradecido. E o amor do mundo é ingrato e egoísta. E, finalmente, o apelo, o padrão, a perversão, leva à punição. Está claro o que é. Nós vamos ver rapidamente. Olhe, sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, nenhuma pessoa que vive em fornicação, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Porque se você cobiçar algo, é um ídolo. E ele lista todos os três das mesmas coisas que estão no versículo 3. Pessoas assim, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Você ouve a mesma mensagem que estamos ouvindo há um mês? Se você vive assim, não está o quê? Você não está salvo. Você não está no reino de Deus. É melhor você se examinar. Nenhum fornicador, você entendeu? Nenhum. Nenhuma pessoa impura e nenhum homem cobiçoso que é um idólatra tem alguma herança no reino de Cristo e de Deus. Esse não é o nosso estilo de vida. Essas pessoas estão no mundo. Não há espaço para dúvidas sobre a atitude de Deus em relação à imoralidade. Não é de se admirar que você não deveria fazer isso. Não é de se admirar que você nem deveria falar sobre isso. Nós somos os filhos de Deus. Você vê isso no texto? Somos os filhos de Deus, no versículo 1. Somos os amados de Cristo. Nós somos os santos. O fim do versículo 3. Somos os cidadãos do reino. e devemos agir de acordo com nossa identidade. Ele diz, veja o versículo 5, isto sabeis, isso não é nenhum grande mistério, você sabe disso. E a propósito, temo que algumas pessoas não saibam disso. Agora queremos dizer a todos, bem, fulano de tal, eu sei que eles estão constantemente vivendo em fornicação. Eu sei que eles estão vivendo com uma pessoa o tempo todo. Eu sei que eles fazem isso o tempo todo. Eu sei que eles são homossexuais. Mas, depois de tudo, eles tomaram uma decisão. Ouça, isto você sabe, que nenhum fornicador é salvo. Nenhuma pessoa que vive assim. Vai haver uma mudança. Ah, talvez haja um tempo em que um crente caia no pecado da fornicação. Mas essa não será a característica contínua de sua vida. Sem um intervalo. A partir do momento em que ele se converteu, haverá uma mudança, porque a salvação é baseada no arrependimento. Se você aprendeu alguma coisa quando foi salvo, aprendeu isso. Tito 2:11. Ouça isto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, quando você obteve a salvação, o texto diz, educando-nos. Você sabia que a sua salvação lhe ensina alguma coisa? Educando você para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quando você foi salvo, você aprendeu muito isso. Sua salvação lhe ensinou muito, que você não poderia continuar vivendo em luxúria e impiedade. A salvação ensina, isso é básico. Então, ele diz, essas pessoas, elas não têm nenhuma parte. Você diz, bem, e quanto a um cristão que é atraído para um pecado nessa área? Ou um cristão que tem essa conversa, ou imundice tola? Bem, o Senhor perdoará, claro, 1 João 1:9. Ele continua nos purificando, e haverá momentos em que nós, como cristãos, falharemos nessas áreas. Não é necessário, mas pode haver momentos em que isso acontece. E Deus perdoará, mas não será o fluxo da sua vida viver assim, de modo nenhum. Tenho-lhe dito por anos, a santidade é uma mudança em sua vida na salvação, e em seguida, uma frequência decrescente de pecado. Bem, versículo 6, ele diz, esta é a punição, agora, eles não vão entrar no reino, e ninguém lhe engane com palavras vãs, não deixe ninguém lhe dizer, você pode fazer isto e ser um cristão. Não deixe ninguém lhe dizer isso. Você pode viver assim e Deus lhe perdoa. Não deixe ninguém lhe dizer. Você está bem, vai entrar no reino. Tudo bem, você tomou uma decisão, fez sua coisa religiosa. Está tudo bem viver assim. Não deixe ninguém lhe enganar com essas palavras vazias. Elas estão vazias, elas são sem sentido, elas são inúteis. Por causa dessas mesmas coisas, que coisas? Fornicação, impureza, cobiça, imundícia, conversas tolas e gracejos, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você vê, essas são as mesmas coisas pelas quais Deus amaldiçoa as pessoas ao inferno. Não deixe ninguém lhe enganar. Estas não são características de filhos de Deus. São características de filhos da desobediência. Você vê o contraste? O versículo 6 termina com os filhos da desobediência. O versículo 1 começou com os queridos filhos de Deus. Existe uma diferença, e o resultado de tudo isso é uma palavra final. Ouça e terminarei. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. A palavra participante significa parceiros. Não se junte ao mundo em seu mal. O passado, amado, é passado. Vamos orar. Pai, sabemos que o mundo oferece um amor egoísta, condicional e não perdoador, uma falsificação, e Tu ofereces um amor desinteressado, perdoador e incondicional. Obrigado por nos amar assim. Tu nos amaste quando nós não merecíamos, e então nos disseste para amar uns aos outros quando nós também não merecíamos. Ajuda-nos a amar como o Senhor nos amou, para que possamos imitá-lo como filhos amados e queridos. Guarda-nos do mundo e do mal. Deus, eu oro para que protejas estas pessoas preciosas desta área do pecado, para que nem seja alguma vez mencionado entre nós, que Jesus seja glorificado. em cujo maravilhoso nome nós oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.